E se é no ambiente e no trabalho, a gente tem a justiça para acionar. E esse é o nosso quadro. Explica aí.
No cotidiano, isso vai aparecer em frases disfarçadas de cuidado. Tipo, ah, não vamos promover a fulana porque ela acabou de voltar da licença maternidade.
Agora, seja homem, seja mulher, se no trabalho o patrão não respeita, espera aí. Daqui a pouco tem um recado sonoro pra ele. Que hoje é dia de Work Songs. Então vem comigo que o Conexão Trabalho tá no ar.
Conexão Trabalho.
Eu já contei para vocês que hoje vamos conversar com duas mulheres em altos cargos de gestão, né? Uma delas é a Juliana Veloso, vice-presidente da TogWorks, uma consultoria global de tecnologia para varejo e saúde na América Latina. E ela contou pra gente uma questão muito interessante: a forma como as mulheres são vistas pela sociedade, pelo mercado de trabalho e como as mulheres devem lidar com isso.
Se livrar, se desprender de uma visão de que nós temos que ser queridas, né? De que a gente tem que agradar todo mundo. E aí existe uma série de estudos que mostram que as mulheres, elas são criadas para agradar e os homens para explorar. Então, toda vez que tem que entrar numa conversa difícil, de quem que tem que ter ali um desconforto, vai ter um julgamento. A gente ainda vive um pouco nessa visão. Isso faz parte, tá? Eu acho que a gente tem que olhar muito mais como trade-offs. Isso vai acontecer porque eu preciso entregar resultado e eu preciso que o time entregue isso. Então, todo esse tipo de equilíbrio, ele ainda é uma competência que a gente tem que desenvolver, porque também depende do contexto.
E é assim também que pensa a nossa outra convidada, a Simone Murata, que é CEO do Todas Group, uma empresa de aceleração de carreiras femininas. Ela conversou com o nosso repórter, o Rafael Oliveira. O que ela contou pra gente, Rafael?
Olha, Mila, teve um dado que me chamou muita atenção, viu? Hoje, 7 em cada 10 cargos de alta liderança ainda são ocupados por homens. É, e quando a gente fala de empreendedorismo, a diferença é ainda maior. Presta atenção nessa, hein? Só 4% dos investimentos em startups, são aquelas empresas de tecnologia, vão para empresas lideradas por mulheres. Os outros 96% ficam como startups comandadas por homens, acredite se quiser. E, para ela, isso ainda reflete uma certa desconfiança em relação à capacidade das mulheres de liderar. Escuta só o que ela disse.
Se eu falo que 70% da alta liderança é homem, quem vai promover mulheres hoje, na sua maioria, são os homens. E se os homens não estão alinhados com essa potência feminina de gerar resultado, de gerar inovação, trazer ideias complementares, dificilmente a gente muda a equação.
E ela também deu um conselho bem prático para quem quer crescer na carreira.
Construa uma rede de relacionamento real dentro do seu ambiente de trabalho. Quando eu falo construa rede, entenda quais são as pessoas que você pode aprender e que você vai aprender com essas pessoas e você vai ter algo a oferecer em troca.
Ou seja, não é só fazer um bom trabalho não, viu? Também é importante construir boas relações, ter gente que conheça o seu trabalho e que acredite em você.
Lidere com muita autonomia de quem você é e do que você sabe fazer muito bem naquela posição. Se você começa a liderar no seu estilo, respeitando a sua forma, e com isso você continua gerando resultado, não tem por que alguém questionar a forma que você está fazendo.
E tem mais um número que faz a gente pensar bastante na vida e na realidade. As mulheres ainda têm 14% menos chances de serem promovidas. Então o recado que fica por aqui é que talento existe. O desafio agora, né, Mila? É garantir que as oportunidades também cheguem na mesma proporção. E Mila, vamos combinar uma coisa? Pelo menos aqui no nosso ambiente local, nosso ambiente de trabalho, tamo junto para tentar mudar esse cenário, viu?
Sim, Rafael, mais que na hora, né? Obrigada por hoje, viu?
Um abraço, até mais.
Agora fala sério, né? Essa história de que a mulher tem que comprovar o tempo todo a sua capacidade é desnecessária. A Simone Murata trouxe um dado. 98% dos afastamentos por burnout pelo SUS são de mulheres. Porque as mulheres, além da sobrecarga do trabalho, ainda têm essa cobrança. Aí, além da pressão na empresa, chega em casa e ainda tem as tarefas domésticas para cumprir. Sem tempo de respiro, de lazer, e é lógico que vem a exaustão. Um número enorme de mulheres afastadas porque adoecem. Isso é um tipo de discriminação, a discriminação de gênero. Vamos ouvir o que diz a juíza Isabela Tofano, de Campinas. Doutora, explica aí.
Quando a gente fala em discriminação no acesso a cargos de chefia, estamos falando daquela barreira invisível. Sabe quando abre uma vaga de liderança na empresa, tem uma pessoa super qualificada, que entrega resultados, que tem a formação certa, mas que ela é sistematicamente pulada na promoção? E aí você vai olhar os motivos e, no fundo, não são técnicos. Pode ser por conta da pessoa ser mulher, pode ter a ver com a cor da pele, com a idade, com a orientação sexual ou até por ter filhos pequenos. No cotidiano, isso vai aparecer em frases disfarçadas de cuidado. Tipo, ah, não vamos promover a fulana porque ela acabou de voltar da licença maternidade e o cargo exige muitas viagens. Mas quem tem que decidir se pode viajar ou não é a profissional, não a empresa por ela. Ou quando se assume que um homem jovem tem mais perfil de liderança do que uma mulher mais experiente, sem nenhuma justificativa real para isso. Isso é discriminação. Tirar a igualdade de oportunidades baseado em vieses e em preconceitos. E o que fazer se você perceber que isso está acontecendo? Primeiro passo é documentar tudo. Guardar e-mails, avaliações de desempenho positivas, prints de conversas e tentar identificar se isso também acontece com outras pessoas no mesmo perfil. Aí depois, se a empresa tiver um canal de denúncias sério ou um compliance, use. Se não resolver, o caminho é buscar o sindicato da categoria, um advogado para entender como levar isso à justiça. Lembre-se, o trabalho deve ser um espaço de mérito e dignidade. E o topo da carreira tem que estar aberto para todo mundo que tem competência para estar lá.
Entendido aí, pessoal? Então, se tu tens dúvidas ou queres mandar sugestões pra gente, o nosso WhatsApp é 619-9921-2242 e o Instagram é o @tstjus. Se quiseres mandar por e-mail também pode, viu? É o secom@tst.jus.br.
Oi, pessoal,
tá
por aqui.
O som tá saindo? Olá, estão me vendo? Estão
me escutando?
Tá ok. Vamos começar nossa reunião.
E agora é hora de dar um giro pra gente saber das notícias da Justiça do Trabalho pelo país.
Eduardo Matos, aqui do Rio Grande do Sul. Satisfação em falar contigo e com os nossos ouvintes. Tu gosta daqueles lanches rápidos, aqueles chamados fast foods? É bem bom, né? Mas pena que não é saudável. Eu comecei esse nosso papo com esse assunto porque esse foi o centro da discussão num processo trabalhista aqui no TRT Gaúcho. O caso é o seguinte: um supervisor de uma rede de lanchonetes recebia como única alimentação fornecida pela empresa durante o expediente justamente fast food. As opções eram as seguintes: hambúrgueres e batatas fritas e as saladas usadas no preparo desses hambúrgueres. Essas opções eram justamente o que a empresa vendia e era o que esse supervisor recebia para se alimentar diariamente durante o seu trabalho. Bom, ele ingressou com uma ação trabalhista pedindo danos morais. O TRT do Rio Grande do Sul entendeu que essa prática desrespeita a saúde e a dignidade do trabalhador e por isso essa empresa foi condenada a pagar uma indenização de R$10 mil para ele. Na decisão, os desembargadores destacaram que a alimentação fornecida não atendia os parâmetros nutricionais previstos no programa de alimentação do trabalhador.
Olá, aqui é Matheus Leite, de Belo Horizonte. Você já pensou perder uma ação porque a internet resolveu não colaborar? É, foi o que aconteceu com uma trabalhadora de Belo Horizonte. Ela tinha uma audiência marcada pela internet, mas não conseguiu entrar na sala virtual por conta de problemas técnicos. O advogado avisou durante a própria audiência que a cliente estava tentando acessar a plataforma, mas não estava conseguindo. Mesmo assim, a audiência continuou sem ela, sem ser interrompida. E como a trabalhadora não participou, todos os pedidos foram negados. Mas a história não acabou aí. Ao analisar o caso, os julgadores da 11ª turma do TRT de Minas entenderam que ela não poderia ser prejudicada por causa da falha de conexão. Eles destacaram que a trabalhadora demonstrou interesse em participar da audiência. Com isso, a decisão foi anulada e o caso voltará para a Vara do Trabalho de Belo Horizonte, onde uma nova audiência deverá ser realizada.
É, pessoal, o programa tá quase no fim, mas antes, olha quem tá chegando aí. Ele mesmo, Rafael Silva, no Work Songs.
Work Songs, Work Songs, a trilha sonora do trabalho.
Oi, vamos mais uma vez nas ondas do Work Songs? Eu sou o Rafael Silva e hoje estou chegando com um som nacional. Viva a MPB! Zé Cabaleiro, eu despedi o meu patrão. E lembrando que esse quadro só fica disponível no canal do TST no YouTube. Não dá para curtir no Spotify.
E é com esse recado que eu me despeço de vocês. Pois é, pessoal, Conexão chega ao fim. Esse é um programa da Justiça do Trabalho, produzido pela Secretaria de Comunicação do Tribunal Superior do Trabalho.
Até mais!
O conteúdo que você ouviu é distribuído pela Agência Rádio Web.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Ministério Público Brasileiro lançou o projeto Chama o VAR. A iniciativa foi desenvolvida pelos Ministérios Públicos da Bahia e de Minas Gerais. O objetivo é fortalecer a atuação dos promotores de justiça na fiscalização das condicionalidades do valor aluno ano resultado, o VAR. O recurso é uma complementação da União ao Fundeb. O repasse é destinado às redes públicas de ensino que avançam na qualidade da educação, na redução das desigualdades e na gestão educacional. Durante o lançamento, nessa quarta-feira em Salvador, foi apresentada a proposta de adesão dos ministérios públicos de todo o país ao projeto. O promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação do MP Baiano, Adriano Marques, concedeu uma entrevista explicando que a iniciativa pretende apoiar os municípios no cumprimento das exigências para receber os recursos. Doutor Adriano, qual é o principal objetivo do projeto Chama o VAR e como ele vai ajudar os municípios a cumprir as exigências para receber esses recursos?
O principal objetivo do projeto Chama o VAR é auxiliar os municípios no cumprimento das condicionalidades para receber essa complementação do Fundeb. São 5 condicionalidades e a gente está instrumentalizando todos os promotores de justiça no sentido de que ele participe junto com o gestor numa solução estrutural para o cumprimento dessas condicionalidades. Não se trata apenas de fiscalizar nem de apontar o dedo. O Ministério Público quer ajudar os municípios a construir estratégias para solucionar problemas históricos na educação. Observe que a condicionalidade 3 do VAR, a diminuição das desigualdades nas escolas públicas. Então, isso demanda uma política pública, demanda uma estratégia, uma solução estrutural. E é isso que a gente vai auxiliar os promotores, vai encaminhar instrumentos técnicos necessários para que cada município, para que cada estado consiga criar soluções para esses problemas. Especificamente nessa condicionalidade 3, que é a mais descumprida, nós podemos fortalecer estratégias de letramento racial, auxiliar que o município responda de uma forma mais correta ao censo escolar, principalmente no que se diz respeito ao critério de raça. Temos muito trabalho a fazer, muitas estratégias para construir com o município. O mais importante é colocar o Ministério Público nesse cenário, não só para apontar os problemas, mas para encontrar soluções.
Certo, doutor. Qual é o cenário dos municípios baianos? Todos os municípios estão recebendo esse recurso? Se não, O que está faltando para que eles recebam?
Na Bahia, temos 173 municípios que ainda não estão habilitados no VAR. Desses 173 municípios, a maior causa de não recebimento desse recurso é o não cumprimento da condicionalidade 3, que é a condicionalidade da melhoria na igualdade de acesso às escolas, e isso passa por uma questão de enfrentamento a questões raciais, preconceitos, falta de acesso. A gente sabe que a população da Bahia, por exemplo, em sua grande maioria, é uma população negra. Então, por que essa população não está tendo acesso à educação? O que é que a gente precisa fazer? Bom, então, por que essa população, que faz parte já do nosso cotidiano nas escolas públicas, não se reconhecem como pessoas pretas, pardas? A gente precisa entender esse cenário, e quando o Ministério Público dá as mãos aos gestores para encontrar soluções para esses problemas, a gente sai um pouco dos nossos gabinetes, da inércia da estrutura judicial, e parte para o enfrentamento realmente de estratégias para melhorar a política pública. Então, isso eu acho uma movimentação interessante do promotor de justiça, que é ir ao encontro do cidadão, ir ao encontro dos problemas e perceber quais são as soluções possíveis para o gestor.
Perfeito. Doutor Adriano, além de garantir mais recursos para a educação, de que forma o cumprimento das condicionalidades do VAR pode melhorar a qualidade do ensino e reduzir as desigualdades educacionais?
A garantia do recurso é um plus para a educação nesse sentido, porque quando a gente resolve esses problemas impostos nas condicionalidades do VAR, a gente já alcança uma melhoria educacional, a gente já melhora o acesso, a gente já diminui desigualdades, a gente melhora resultados no SAEB, a gente escolhe o diretor mais qualificado, a gente consegue implementar da melhor forma um recurso do Estado através do ICMS Educação. Todas essas condicionalidades, quando cumpridas, já vão melhorar inexoravelmente a qualidade da educação no Estado da Bahia e em qualquer outro estado que cumpra as condicionalidades do VAR. O plus é receber mais recursos por cumprir essas condicionalidades. Esse não é um projeto de ganha e perde, é um projeto de ganha-ganha. Tudo que a gente faz, há um ganho para a educação, e é isso que a gente quer espalhar por todo o Brasil, em cada Ministério Público, em cada município, em todos os estados, para que a gente tenha realmente no nosso país uma educação de qualidade, uma educação para todos.
Esse foi o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação do MP Baiano, Adriano Marques. Em todo o Brasil, mais de 3 mil municípios já estão habilitados ao recebimento do VAR. Outros 2.500 ainda não cumprem todos os requisitos legais. Segundo o MP, é necessário garantir a participação mínima de 80% dos estudantes nas avaliações do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica do Governo Federal. Também devem implementar o regime de colaboração entre estados e municípios e alinhar os referenciais curriculares à Base Nacional Comum Curricular. A iniciativa também pretende fortalecer políticas públicas capazes de melhorar a qualidade da educação básica e assegurar mais oportunidades para os estudantes. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Aline Costa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Empresas, órgãos públicos, instituições sem fins lucrativos.
Esses são exemplos de lugares que possuem ouvidorias.
Você já ouviu essa palavra?
Nesta edição, você vai conhecer o que faz e para que serve a ouvidoria do Ministério Público do Trabalho. Também vai entender como ela pode te ajudar.
Bem-vindo ao Prosa de Trabalho, podcast do Ministério Público do Trabalho. Eu sou Janaína Oliveira e comigo está Rafael Silva. Você está ouvindo um conteúdo da RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web.
A ouvidoria é a principal porta de entrada no MPT. Então, por intermédio da ouvidoria, do canal da ouvidoria, o cidadão faz as suas reclamações, pede informações, faz elogios, encaminha sugestões. É um canal onde o cidadão, a cidadã, pode se manifestar sobre necessidades suas ou sobre algo que essa pessoa entenda que possa melhorar na instituição Ministério Público do Trabalho.
A explicação é da Procuradora Regional do Trabalho, Ana Cláudia Bandeira, ouvidora do Ministério Público do Trabalho. Ela destaca que diversos serviços são prestados pela ouvidoria e que o setor contribui para a melhoria do serviço prestado pelo órgão ao cidadão.
É um espaço que recebe críticas, sugestões, reclamações e que nós entendemos como um instrumento para o aprimoramento dos serviços do MPT. E vou além, eu vejo esses dados, tanto os que vêm por intermédio de pedido de informações ou de reclamações ou de sugestões, críticas e elogios, como um importante material de inteligência estratégica para subsidiar a administração para que tudo seja melhorado, né? Os serviços sejam aprimorados.
O assessor técnico da ouvidoria, Ivan Chagas, explica que nem sempre a ouvidoria representa o primeiro passo para a resolução de um problema.
A ouvidoria, ela não vamos dizer assim, o serviço de atendimento primário da casa. Então, existe dentro na estrutura do próprio Ministério Público do Trabalho o que a gente chama de atendimento primário. Então, assim, se você tem algum problema, algum serviço que não está funcionando, em tese você precisaria primeiro tentar resolver esse problema lá onde o problema está acontecendo. Diante da dificuldade de resolver essa questão lá, aí o cidadão ou o servidor, né, acionaria a ouvidoria e a ouvidoria começaria a entrar na questão.
O setor ainda tem a preocupação em garantir o anonimato de uma denúncia, por exemplo.
A importância do sigilo é garantir que aquela pessoa que trouxe uma notícia de fato, uma denúncia para o MPT, não vá sofrer qualquer represália ou vá ter qualquer problema por conta disso. Até porque essa pessoa, ela, ao fim e ao cabo, ela está prestando serviço público também, ela está trazendo uma denúncia de algo que precisa ser corrigido, né? Precisa ser reprimido.
Mas como o cidadão é respondido?
Nós sempre temos essa preocupação com as respostas, porque primeiro é uma pessoa, é um ser humano que está buscando um apoio institucional para resolver alguma questão ou para ter alguma informação importante para ele. E depois faz parte do nosso trabalho dar respostas completas, fundamentadas, para que aquela pessoa que procurou o serviço da ouvidoria atinja o seu objetivo. Isso não quer dizer que nós, ouvidoria, diretamente resolveremos a questão da pessoa, mas nós indicaremos o caminho, e monitoraremos a chegada dessa pessoa até esse caminho, enfim, né, o desenrolar.
Dentro da ouvidoria do MPT, também existe um espaço que atende demandas das mulheres e que ajuda a enfrentar, por exemplo, a violência de gênero.
A ouvidoria da mulher é um canal específico dentro do sistema da ouvidoria, que já existe há algum tempo, mas que a intenção nossa é fortalecê-lo para que se consolide, né, como uma porta de entrada das questões afetas às violências contra a mulher, principalmente, né? Não só as violências, mas todas as questões que envolvem os interesses das mulheres, né? É um canal seguro, confiável, em que elas serão atendidas com técnica, mas também com sensibilidade.
Servidoras do órgão passaram por treinamento e reforçam o time desse setor. No próximo mês, esse trabalho será ampliado com uma iniciativa de prevenção.
Nessa perspectiva de fortalecimento do canal da Ouvidoria da Mulher, eu tomei conhecimento de uma iniciativa muito importante do Ministério Público do Trabalho, por intermédio do gabinete do Procurador-Geral do Trabalho, intitulado Política Nacional de Prevenção e Combate à Violência contra a Mulher. Essa política será lançada em agosto de 2026, agora proximamente, e ela representará mais um avanço do Ministério Público do Trabalho na luta, que é nacional e deve ser, contra no combate, na prevenção e no combate à violência contra a mulher.
O assessor técnico da ouvidoria, Ivan Chagas, explica parte do fluxo que a manifestação percorre e como o cidadão pode fazer um registro.
O cidadão entra no site do Ministério Público do Trabalho, lá ele vai encontrar o formulário de denúncia, que é um formulário eletrônico. ele preenche o formulário e manda para a gente. Nessa mesma hora, ele já recebe automaticamente o código da manifestação dele de ouvidoria. E através desse código, ele pode, na mesma página, fazer o acompanhamento dessa manifestação. Quando chega aqui, a gente faz uma análise, né, entende o que é que o cidadão tá querendo, está precisando, qual é o serviço que ele está procurando, e aí a ouvidoria faz esse encaminhamento para o setor do MPT, se for aqui da PGT, se precisar ir para as procuradorias regionais do trabalho, a gente também faz esse encaminhamento. A partir do encaminhamento, a gente tem um prazo de 30 dias para essa manifestação ser respondida.
Milhares de manifestações foram realizadas no ano passado. Ivan reforça que a ouvidoria encaminha registros de irregularidades trabalhistas, mas que não é o canal adequado para isso.
Foram recebidas durante o ano 2.862 manifestações, tratando dos mais diversos assuntos. O que chega na ouvidoria do MPT são com assuntos relacionados a gente, né? Em geral, são denúncias de irregularidades trabalhistas, que a princípio não deveriam chegar na ouvidoria porque tem o canal apropriado, o MPT tem um canal específico para receber esse tipo de denúncia. Então, mas continuam chegando, porque as pessoas mandam também para a gente. A gente recebe e faz o encaminhamento lá para o setor adequado.
Para denúncias de irregularidades trabalhistas, basta acessar mpt.mp.br e clicar em Denuncie. Já a ouvidoria está no rodapé do site, na seção Fale com o MPT.
O principal desafio nosso, né, que eu acho que nos motiva a todos nós, eu digo eu aqui, ouvidora, e aos servidores que integram, servidores e servidoras que integram aqui a ouvidoria, é aproximar cada vez mais o cidadão e a cidadã da ouvidoria, fazendo com que essas pessoas enxerguem a ouvidoria como um canal de comunicação seguro, confiável, um canal que realmente vai olhar para aquela demanda com atenção, né, do ponto de vista técnico, mas também humano. E que todo o esforço que for possível para que essa manifestação chegue à autoridade competente que vai dar a solução para aquela pessoa, ou a informação que essa pessoa precisa chegue a ela da forma mais completa e rápida possível, para que isso aconteça. Essa é a nossa maior motivação.
Tudo sobre a ouvidoria e também sobre denúncias de irregularidades trabalhistas estão no site mpt.mp.br.
Em rádio mpt.com.br você acompanha esta e outras atuações do Ministério Público do Trabalho e encontra este e outros episódios do Prosa de Trabalho, disponíveis nas principais plataformas de áudio. Até a próxima edição.
Tchau, Rafael. Tchau, ouvinte. Até a semana que vem. Obrigada por nos ouvir. Grupo Rádio Web, produção e apresentação de Janaína Oliveira e Rafael Silva. Edição de áudio de Mário Melo.
Você ouviu Panorama de Notícias, Difusora FM. Mais informações você confere durante a nossa programação. Curta, compartilhe e fique conectado com a Difusora FM no Instagram e no Facebook. @DifusoraFM101.9. Deseja saborear um buffet executivo de terça a sexta-feira de frutos do mar, peixe e opções japonesas? O restaurante Peixe Frito em Santa Felicidade é o lugar certo. Acesse nosso site restaurantepeixefrito.com.br e nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Surpreenda-se com os nossos pratos. Fone 3372-2235. Avenida Manuel Ribas, 5438.
Difusora 41.
ZYO613. Difusora FM 101.9. Curitiba.
A sua parceira musical. Difusora.
chegar mais perto pra provar o que eu preciso.
Então vem, te sirvo um vinho pra esquentar. Coloca um som pra gente dançar. Depois de tudo eu tiro a sua roupa. Coloque esse sorriso, entenda que eu preciso da sua boca na minha, do seu corpo no meu.
A noite não pede pressa, te quero agora e depois. Você é minha tatuagem, a luz de todo breu. Yeah, yeah.
Essa noite e outra também. Chega mais perto pra provar o que eu preciso.
Então vem, te sirvo um vinho pra esquentar. Coloca um som pra gente dançar. Depois de tudo eu tiro a sua roupa. Coloque esse sorriso, entenda que eu preciso da sua boca na minha, do seu corpo no meu.
A noite não pede pressa, te quero agora e depois. Você é minha tatuagem, a luz de todo breu.
Yeah, yeah.
Not to be. In the twist of separation,
You excelled at being free. Can't you find a little room inside for me?
Você, o vento
se passou. E nem sequer ouvi falar seu nome. A lua e eu. A lua e eu.
Difusora 4 e 17.
Posso ser a sua casa nova, seu caderno, seu lápis de cor. Posso ser a sua bossa nova, seu silêncio ou seu rock and roll. pra viagem que você sonhou. Ser a asa do seu avião, das palavras que você falou. Faça os versos dessa canção. Pra começar, eu tenho a vida inteira. Pra te contar a minha história, quem eu sou. Essa canção não é só mais uma de amor. Quem é você? Me diz. Quero entender, descobrir, te conhecer. Posso ser a sua boemia, seu pecado, sua lua de mel. Posso ser o seu dia a dia, seu espelho ou seu anjo do céu. Para a tinta que te tatuou, sua pele, sua inspiração. Pra fazer da sua vida um show, sou as cordas do seu violão. Pra começar, eu tenho a vida inteira. Pra te contar a minha história. Essa canção não é só mais uma de amor. Quem é você? Me diz. Quero entender, descobrir, te conhecer.
Always vida vem em ondas como
Lulu Santos, como uma onda.
A sua parceira musical, Difusora.
Baixe o app da Difusora FM 101.9 na App Store ou na Play Store e curta nossa programação onde estiver.
Pensou em marketing digital estratégico? Pensou Kakoi. Esqueça a complexidade. A Kakoi tem o pacote completo para destacar sua empresa na internet com redes sociais, sites e anúncios que trazem resultados. Deixe o marketing com quem entende. Chame a Kakoi no WhatsApp 41 30 14 7662 ou acesse kakoi.com.br.
Kakoi, Kakoi.
Comunicação agora se escreve com K.
Onde você estiver, a música certa está com você. No carro, acompanhando o seu caminho.
Meu caminho é cada manhã. Não procure saber onde estou.
No trabalho, deixando o dia mais leve. Em casa, transformando momentos simples em especiais.
Tava cansado de me preocupar. Tantas vezes.
Na academia, no parque ou naquele instante só seu. Porque a trilha sonora da sua vida não tem hora, nem lugar. Ela simplesmente acontece.
E diz como voltar.
Difusor FM 101.9
Difusora.
Em todos os lugares, com você. Difusora 4:30.
Sua companhia todo dia. Difusora.
Difusora.
No New Year's Day to celebrate. No chocolate cups, candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, here's just no April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words. Just call to say I love you.
just care. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No summer.